Eu estava brincando aqui que o companheiro Lupe muda de paixão muito rapidamente. Agora há pouco ele estava ali dizendo para mim, apresentou uma loira e falou, essa aqui é a minha paixão. 2 minutos depois...
É minha
mulher! Meu querido companheiro Carlos Lupe, ministro do Trabalho e Emprego, senador Isacir Gurgagues, Jefferson Praia e João Durval, companheiros deputados federais, Ademir Camilo, Damião Feliciano, José Carlos Araújo, Julião Ami, Manato, Marcos Nebraço, Mário Henriger, Osiel Oliveira, Paulo Pereira da Silva, Paulo Rubens Santiago e Sueli Vidigal, nossa querida Juliana... Tá bom, tá ruim? Tá bom. Nossa querida Juliana Brizola, Leonel Brizola Neto, meu querido companheiro Alceu Colares, ex-governador do estado do Rio Grande do Sul, ex-deputado federal, eis o que mais? Eis um monte de coisa. Prefeito, meus queridos companheiros do PDT. Primeiro, Lupe, eu quero, Lupe, dar os parabéns a você enquanto presidente do PDT e ministro do Trabalho, por recuperar parte da história do companheiro Brizola, inaugurando esse centro que leva o seu nome. Eu costumo dizer que o Brasil é um país que ficou empobrecido durante muito tempo porque a gente não costuma guardar memória dos nossos heróis. Ou seja, vira e mexe, a gente procura um herói no Brasil, a gente cai em Tiradentes. Vira e mexe, a gente cai em Tiradentes. Ou seja, porque nós não cultuamos a imagem e a memória daqueles que fizeram tanto por esse país. Então, acho que você está fazendo um gesto extraordinário. Segundo, companheiro Lupe, preservar a memória da organização e da luta dos trabalhadores brasileiros é, na realidade, preservar também a própria história do nosso país. Nosso país, afinal, não foi construído de gabinetes ou em meio às cortes. Foi o suor, o empenho e os ideais dos trabalhadores que conduziram as profundas transformações históricas que moldaram esta nação cada vez mais justa em que vivemos hoje. Nesse sentido, os 80 anos do Ministério do Trabalho representam também os 80 anos da relação entre o Estado brasileiro e toda a classe trabalhadora brasileira. Estou falando de uma relação que nem sempre foi harmônica, que nem sempre foi democrática, mas que sinalizou ao longo dessas 8 décadas os rumos do desenvolvimento nacional. Todas as vezes em que o trabalhador foi tratado como um caso de polícia e não como um ator fundamental em nosso cenário político, portador de direitos e autonomia, nosso país deu passos gigantes para trás. E sempre que o Estado ouviu, respeitou e acreditou na força da classe trabalhadora, o Brasil avançou em termos democráticos, sociais e econômicos. Foi isso que ocorreu, por exemplo, quando os trabalhadores, pela primeira vez, conquistaram seus direitos, ainda no governo Vargas, impulsionando uma imensa transformação em um país cuja realidade social ainda lembrava a do século XIX. Também foi o que ocorreu quando lutaram pela criação da Petrobras ou pela nossa soberania. Ou quando impulsionaram o desenvolvimento de nossa base industrial nos anos JK e a ampliação da participação popular durante o governo João Goulart. Os trabalhadores brasileiros sofreram derrotas, como aquela que tirou o Brasil do trilho do desenvolvimento democrático em 1964. Mas os trabalhadores foram fundamentais e vitoriosos nas lutas pela redemocratização e ganharam cada vez mais consciência, organização e força para defender seus direitos e o desenvolvimento justo e soberano do nosso país. Mais do que isso, garantir o seu espaço não como espectadores passivos das decisões governamentais, mas sim como efetivos construtores do próprio destino. E não é exagero dizer que a partir de 2003, o Brasil passou a construir uma nova forma de relação entre o nosso Estado e a nossa sociedade. Hoje, seja na Presidência da República, no Ministério do Trabalho ou em qualquer outra área do governo, a participação dos trabalhadores, dos movimentos sociais e dos mais variados setores da sociedade se dá de forma democrática, institucional e permanente. Nos últimos 8 anos, vários conselhos nacionais foram criados, reativados ou fortalecidos. E em 73 conferências nacionais de políticas públicas sobre os mais diversos temas, tendo quase todas em comum a participação do trabalhador, proporcionaram um verdadeiro mutirão democrático que balizou a atuação do governo federal. Não é por acaso, portanto, que o aprimoramento da participação social foi acompanhada por uma inédita valorização do trabalho e da renda. Como disse o Lupe, foram criados, e chegaremos ao final do ano, com mais de 15 milhões de trabalhadores com carteira profissional assinada em 8 anos, com crescimento da massa salarial para o Paulinho nunca mais reclamar e ganhos efetivos nos reajustes sempre acima da inflação. Aqui é um dado importante para quem viveu o trabalhismo a vida inteira. Eu fui dirigente sindical nos anos 70 e nos anos 80. Está aqui o Medeiros, que também era. E eu, Medeiros, toda a vida que eu fiquei no sindicato, eu nunca consegui fazer um acordo tendo ganho real de salário. A gente fazia greve de 10, 15, 20 ou 30 dias e quando a gente ia fazer acordo, a gente se contentava em não perder tudo aquilo que a inflação estava comendo. E faz exatamente 8 anos, Lúcio, 8 anos, que 90% dos sindicatos de trabalhadores deste país conseguem fazer acordo com o ganho real de aumento de salário. É importante lembrarmos aqui, Lupe, uma frase do nosso querido companheiro engenheiro Leonel de Moura Brizola, um dos grandes líderes brasileiros que também representou ao longo de sua vida os ideais trabalhistas do desenvolvimento, da justiça social e da soberania do nosso país. Dizia o Brizola: em países como o nosso, não há desenvolvimento sem mobilização. Não há desenvolvimento sem colaboração popular. Do contrário, é elitismo. E afirmava: é o nosso povo organizado em mil formas, ajudando, colaborando, que construirá o desenvolvimento com suas próprias mãos. Essa construção está felizmente acontecendo no dia de hoje. E esse centro, que com toda a justiça homenageia Brizola, expressa o vigor e a permanência dos ideais dos trabalhadores brasileiros. Meus queridos companheiros e companheiras, companheiro Laguna, tem uns mosquitos aqui, Laguna, vem tanta gente na frente para ver isso aqui, isso é porque é final de mandato, viu? Eu queria dizer, não sabe, tem que pensar, meu filho. Os mosquitos aqui em Brasília sabem muito, ó. Companheiro Lupe, eu penso que muitas vezes quem acompanhou a relação entre PT e PDT, entre Lula e Brizola pela imprensa, certamente não tem noção e não tem compreensão de quantas coisas nós tínhamos em comum. Muitas vezes o que aparecia era só a divergência. E eu tive o prazer, Lupe, eu tive o prazer de conviver no meio de Brizola, de Arraes, e de João Amazonas. Eu tive o prazer de separar brigas de cadeiradas nos comícios de bandeiradas por conta do parlamentarismo ou do presidencialismo. Eu tive o prazer de compreender como duas grandes lideranças, como Brizola e Arraes, e por serem grandes, sabe, tinham problema de relacionamento muito forte. Ou seja, eram duas figuras importantes que se respeitavam, mas que eram tão fortes, cada um com a sua visão de Brasil, cada um com a sua representatividade regional, que eles terminavam, às vezes, dando a impressão que eram mais adversários do que aliados. Eu tive o prazer, eu não sei se foi tanto prazer, quando eu fui ao Rio de Janeiro, pedir para o Brizola me apoiar no segundo turno das eleições de 89. Eu não lembro, mas lá estava o Brizola, estava o finado Brandão Monteiro, estava, não sei se o Vivaldo Barbosa, não sei, estava o Noel Rosas, o Noel de Carvalho. E eu lembro que eu fui avisado por um companheiro do PDT: olha, você vai entrar, o Brizola vai estar muito nervoso, agora é importante ter paciência, porque se em algum momento ele levantar, pegar a tua mão e pôr na janela e levantar a tua mão, está consagrada a aliança. E eu estou lá. E, em determinado momento, o Brizola falou assim para mim: ô Lula, eu acho que houve empate técnico entre eu e você. Então, eu acho que era importante você retirar sua candidatura e nós dois apoiarmos o Mário Covas. Eu falei: ô Brizola, não teve empate técnico, não é pesquisa mais, ô Brizola. Abriu a urna, eu tive 500 mil votos a mais. Não tem como a gente agora retirar a candidatura. Supondo que tivesse votado no Brizola, no Mário Covas, teria votado. E começamos a conversar. Entrou na conversa do sindicato. Eu percebi que o Brizola estava fazendo uma inflexão quando o Brizola me disse: ô Lula, tu sabes que é verdade? Quem começou a mudar a história na Austrália foi um sindicalista. E aí me contou a história do sindicalista que mudou a história da Austrália. Quando ele falou isso, eu senti que ele ia levantar a minha mão. Aí fiquei ali, tendo a certeza que não estava compreendendo. Ou seja, depois de mais meia hora de conversa, o Brizola pegou minha mão, foi na janela, levantou a mão e falou: tamo junto, vamos ganhar essas eleições. Foi uma das campanhas mais extraordinárias que nós fizemos, que foi aquela de 1989. Depois eu tive um outro momento com o Brizola que foi marcante. Eu tentei convencer, meu caro, o seu Colares, meu caro Lúcio, o Brizola, você sabe dessa história, a não ser meu vice. Eu tentei convencer o Brizola a ser senador da República. Porque o Brizola tinha uma vontade tão grande de brigar com o Antônio Carlos Magalhães que eu achava que o lugar dele era no Senado. O ATM tinha acabado de ser eleito senador. Eu dizia: Brizola, você tem que ir para o Senado, rapaz, lá no teu fronte. Mas ele falou: não, eu quero ir junto com você nessa. E foi a campanha mais difícil que nós fizemos, aquela de 80, de 98, porque a gente já sabia o discurso do adversário, a gente já sabia o impedimento que fizeram para a gente não aparecer na televisão, sabe? E depois, outra coisa marcante que você precisa saber. O Brizola tinha um certo ressentimento comigo, porque eu nunca fui da São Borja no túmulo do Getúlio Vargas. E o Brizola não compreendia que lá nas bandas de São Paulo, né, o Paulinho e Medeiros, nós sindicalistas começamos a aprender as coisas no sindicato nos opondo à visão que Getúlio tinha do movimento sindical. Ou seja, nós éramos contra e dizíamos alto e bom som, porque, sabe, a estrutura sindical brasileira é cópia fiel da Carta de Lavoro de Mussolini. E foi aquilo que balizou grande parte da atuação dos dirigentes sindicais de São Paulo. Ou seja, então, eu não tinha muita relação com um Getúlio Vargas. Mas quando chegou na campanha de 98, eis que o Brizola me convenceu a ir lá no túmulo e eu fui. Em São Borja, eu fiquei impressionado, Lúcio. Eu fiquei impressionado da relação e da admiração do Brizola pelo Getúlio. Porque o Brizola, em determinado momento, começou a conversar com o Getúlio. Começou a conversar. E era uma coisa que eu fiquei espantado. Ou seja, ele estava conversando com admiração, como se o Getúlio estivesse ali ouvindo ele. E de repente o Brizola falou: Lula, quer conversar com Getúlio? E me deu um buquê de flores para depositar no túmulo de Getúlio. Eu falei: Brizola, não, eu não quero conversar não, Brizola. Eu não quero conversar. Mas aí ele me apresentou para Getúlio. Pegou na minha mão e falou: olha, Getúlio, doutor Getúlio, acho que era. Olha, doutor Getúlio, aqui está um operário. Um operário, sabe, que você não foi, que eu não fui. Esse é o operário que nós vamos apoiar agora, Getúlio, para fazer aquilo que a gente queria fazer. E eu sabe que a impressão de uma pessoa conversando verdadeiramente com outro ali? Eu saí de lá e falei: esse Brizola transcendeu a minha compreensão. Bem, depois do Brizola, pelas características do Brizola, ele era um homem duro, duro, e ao mesmo tempo leal. O Cristóvão está aqui, o Cristóvão não lembra. Na campanha que o Cristóvão foi candidato à reeleição aqui, eu vim aqui com o Brizola para apoiar o Cristóvão. Mas naquele tempo acho que o Cristóvão não estava muito querendo o nosso apoio. Eu sei que o Cristóvão não foi receber a gente no aeroporto. Eu tive paciência e fiquei num restaurante, almoçando com a assessoria do Cristóvão. Mas o Brizola foi embora. O Brizola não titubeou, ele foi embora. Aqui eu não fico, não quero meu apoio, foi embora. Na campanha em que eu fui eleito presidente da República, o Brizola tomou uma decisão, depois de apoiar o Ciro, não foi, no primeiro momento, chegou o momento em que o Brizola falou: olha, não dá, nós temos que ir com o Lula, estou preocupado é com o Brasil, estou preocupado com o povo brasileiro, já fizemos aqui o nosso teste, não deu certo, eu não estou aqui para brincar, eu vou com o Lula. E me apoiou. Eu outro dia estava dizendo para o Lupe no meu gabinete: eu não sei se a falta de experiência não fez com que eu e Brizola tivéssemos uma relação muito mais forte depois que eu fui eleito presidente da República. Eu, sinceramente, não sei. O dado concreto é que, no momento, eu pensei que ele, o PDT, queria o Miro de ministro. Depois que eu indiquei, o PDT não quis o Miro. Ficou uma confusão muito grande. O Brizola ficou com muita raiva. Mas tem uma coisa, companheiros. O Brizola, antes um pouco, em 98, depois que terminou as eleições, eu fui a Resende, na casa do Noé. Noel, eu fui a Resende. E lá o Brizola, muito emocionado, me propôs que a gente fundisse o PT e o PDT. E o Brizola falava assim para mim: ô Lula, eu acho que é quase que natural que você seja o herdeiro do trabalhismo, pela tua história. E ele falava emocionado. A gente pensava que o Brizola era duro, mas nas conversas mais íntimas, ele falava essas coisas e os olhos dele lacrimejavam. Era pura sensibilidade escondida naquela aparente dureza que ele tentava demonstrar nos debates. Era um homem de muita sensibilidade. E eu falei: Brizola, nós temos apenas que ter em conta o seguinte: uma fusão partidária não é simples. Ou seja, eu conheço muito o PT, conheço menos o PDT, e você conhece muito o PDT e menos o PT. Para fazer uma fusão dessa, certamente os partidos terão que passar por um processo de depuração muito grande. Muita gente terá que cair fora do PDT e muita gente terá que cair fora do PT. Sabe? E isso é um processo dolorido, Brizola. Bom, estávamos em conversações quando, um belo dia no mês de dezembro, Fernando Henrique Cardoso telefona lá para minha casa. Eu cheguei em casa, o meu filho falou: ô pai, tem uma pessoa que já ligou 5 vezes aqui dizendo que é o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu bato o telefone no gancho. Porque eu acho que é trote. Eu acho que é trote. Bem, aí eu peguei, liguei para o Fernando Henrique Cardoso. Ele queria falar comigo. Eu tinha uma reunião da bancada aqui em Brasília, no que eu vim na reunião da bancada, e disse para a bancada que eu ia conversar. Não, eu disse para a bancada que eu não ia conversar com o Fernando Henrique Cardoso. Aí o Fernando Henrique Cardoso falou: ah, se você não for, eu vou até o hotel que você está conversar comigo. Eu fui conversar. Para que eu fui conversar? Aí o Brizola soltou os cachorros. O Brizola achou que tinha sido a maior traição do mundo eu ter ido conversar com o Fernando Henrique. Mesmo assim, em 2002, na hora do aperto, o Brizola não vacilou em dizer que lado ele estava. E dizia textualmente: eu vou com o Lula porque eu estou do lado dos trabalhadores brasileiros e do povo brasileiro. Então, Lupe, eu posso dizer a você, Lupe, que o PT e o PDT, e eu dizia para o Lupe essa semana no meu gabinete, tem muito mais coisa em comum do que divergência. O problema é que muitas vezes nós sentamos pouco na mesa para conversar, e muitas vezes nós deixamos que uma ou outra voz dos dois partidos, ou por sectarismo, ou com medo dessa aproximação, grite mais forte e a gente não constrói. Eu acho, companheiro Lupe, que a minha passagem pela presidência da República, você pode ter a certeza que quando eu deixar a presidência, eu virei outro homem. Muito mais experiência, muito mais calejamento, muito mais sabedores das coisas que podem ser feitas, e pode ficar certo que eu vou trabalhar muito para que a gente consiga construir, sabe, uma força mais forte, mais homogênea, sabe, que represente mais a esquerda brasileira, sabe, que tenha mais coesão. Eu sei que essas coisas é mais fácil falar do que fazer, mas eu vou ter disponibilidade para fazer. Vou ter disponibilidade, espero ter credibilidade e espero que a nossa relação possa ter permitido que essa relação de confiança tenha aumentado. E eu acho que tudo isso que a gente fizer, nós devemos fazer e debitar isso, sabe, na história do engenheiro Leonel de Moura Brizola, que por mais que alguém possa entender que ele tivesse um defeito, o Brizola nunca errou tentando tirar proveito em causa própria. Se ele errou, era tentando defender uma visão que ele tinha sobre o Brasil e sobre o povo brasileiro. Portanto, Lupe, meus parabéns. Parabéns a você como ministro do Trabalho, parabéns aos companheiros do PDT. Lamentei profundamente no eleger o Dagoberto senador da República. Não foi por falta de esforço e por falta de discurso. É que nós dois somos feios mesmo e não agradamos o eleitorado feminino. Mas, de qualquer forma, eu acho que nós temos muito tempo pela frente, Lupe, para construir aquilo que nós não conseguimos construir até ontem. Parabéns e parabéns ao trabalhismo brasileiro. Um abraço.